agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo de nossas casas e transmitido diretamente da nossa querida Rádio UFSCar 95,3 FM.
Eu sou o Thiago.
Eu sou o Renato. E a gente também está acompanhado por uma galera supimpa aqui com a gente. Temos o Leonardo, o mestre Léo do Fog.
E aí, pessoal?
Temos a nossa líder Luana.
Olá, gente.
Temos o nosso colega Random.
E aí, galera?
E o nosso macaco velho, o Binário.
Ah, eu vi de novo. E aí, gente?
E há 35 anos, nascia no Japão uma das maiores franquias dos jogos eletrônicos até hoje.
O jogo The Legend of Zelda já apresentava todo um novo conceito dentro do mercado de jogos daquela época.
Mas você acredita que a série ainda não parou de surpreender os fãs, até mesmo hoje?
Então, ouvinte, venha com a gente, porque é perigoso e sozinho. E porque o Por Trás dos Controles vai começar.
Você está ouvindo o Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E com tanta gente assim, a gente vai começar esse bate-papo de uma das séries de jogos mais famosas e mais amadas do mundo. Quem que gostaria de falar um pouquinho, antes da gente entrar nessa história, sobre um pouquinho do que conhece do Zelda? O que vocês já jogaram?
Rapaz!
Nossa!
Quanto tempo a gente tem?
Eu acho que ia ficar difícil, mas... Só um pouquinho, dá pra falar um pouquinho.
Eu joguei... Skyward Sword, Minish Cap, Ocarina of Time, A Link to the Past... E The Link's Awakening eu só comecei e não cheguei a terminar. O primeiro Zelda eu só comecei e não cheguei a terminar. E Majora's Mask, Twilight Princess, Wind Waker. Spirit Tracks eu também comecei, mas não cheguei a terminar. Tem alguns aí que eu preciso fechar.
E você, Luana? Você que escreveu esse roteiro, então você tem que dar um pitaco sobre Zelda.
Então, eu já cheguei a jogar bastante coisa. Só que eu vou mencionar os que eu mais gosto aqui, que são Ocarina of Time, Majora's Mask também eu gosto pra caramba, Breath of the Wild não pode faltar, e o meu primeirão, que apesar de muita gente não gostar, eu amo ele, que é o Skyward Sword.
Bom, pra muitos dos nossos ouvintes, eu acho que esses nomes podem até não significar muita coisa, né? Porque pra quem não sabe, Zelda é uma franquia que existe há muito tempo. O primeiro jogo foi lançado em 1986 como uma criação do Shigeru Miyamoto, o mesmo cara da Nintendo que fez o Mario e muitos dos seus personagens favoritos dos videogames, pro Nintendinho. E fez um sucesso gigantesco, que gerou continuações, a franquia acabou indo para cada vez mais consoles, foi pros portáteis, veio pra era do 3D e até hoje... tá fazendo jogos que são considerados alguns dos melhores jogos de todos os tempos. Mas vocês falaram aqui que vocês têm os favoritos na série mais modernos, né? Mas vocês já chegaram a jogar o original mesmo, de Nintendinho?
Eu vou falar pra você que, apesar de eu ser um garoto Sony, sempre fui um PlayStation Zero, eu tinha um emulador com todos os jogos do NES no meu computador, e eu acho que o Zelda que eu mais joguei foi o primeiro Zelda, e eu acho que por causa disso ele é o que eu tenho mais relação, porque ele é muito interessante, a senso de exploração que ele te dá, porque ele, mais do que os outros Zeldas, ele não te dá um caminho pré-determinado, ele te solta no jogo e fala, vai, você tá numa tela com 4 saídas, você vai pro lugar que você quiser, e... você, nesse caminho, vai tentando explorar o mundo meio que na sua própria conta. Aí você encontra umas pessoas que dão umas dicas que não fazem muito sentido, eu admito isso. Mas você... é um dos jogos que eu acho que mais te dá, pelo menos na série do Zelda, esse senso de que você tá criando sua própria aventura, você tá conhecendo esse mapa, você tá descobrindo segredos. Primeira vez que eu tava num dungeon e eu soltei uma bomba pra tentar matar os inimigos, e de repente a parede quebrou e eu fico, o quê? Aí o mundo meio que se abre pra você, que você descobre que tem segredos e coisas a mais. Eu acho que o primeiro Legend of Zelda é um jogo mágico, saca? Eu acho que ele tá meio datado, eu não recomendo que as pessoas peguem ele sem saber que você vai sair meio frustrado de algumas partes dele. Mas eu acho que o primeiro Zelda, ele é, tipo, ele faz jus a ter criado essa franquia tão amada.
É, eu acho bem da hora o primeiro, porque assim, é como o Thiago disse, jogar ele hoje em dia é horrível, principalmente por causa de mecânica. É horrível o combate dele, né? É muito, muito ruim. E aí acaba sendo difícil, não porque o jogo em si é difícil, mas porque você não consegue controlar direito o ataque e toma dano, assim, de besteira, né? Mas o senso de exploração dele foi o que fez ele basicamente ser considerado o precursor dos jogos de exploração de mundo aberto, né? Pra época era um mapa gigantesco, claro, hoje em dia é uma fase dentro de um jogo qualquer, basicamente, né? Mas ele foi basicamente o grande precursor por causa disso. A exploração dele é muito interessante. Eu prefiro A Link to the Past, é meu favorito, porque eu considero ele como uma evolução e arrumando a maioria dos problemas do Zelda 1, que a falta de informação e aumentar o mundo e deixar com uma história mais legal e o combate. Mas o Zelda 1 é muito legal, bem legal mesmo.
Não, é com certeza revolucionário. A gente não tinha nada tão aberto naquela época. Foi um divisor de águas mesmo. Mas enfim, o meu primeiro Zelda foi o A Link to the Past, que foi lançado para o Super Nintendo alguns anos depois. E eu tinha eu ainda tenho a fitinha desse jogo até hoje. E realmente...
Eu também tenho.
É nóis. E realmente, tipo, é absurdo tanto que eles conseguiram evoluir em tão pouquinho tempo. Tipo, continua sendo um jogo do Super Nintendo, né? Eles ainda não tinham tanta liberdade para fazer, desenvolver tanto, né? Não tinha como colocar cutscenes, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, você colocou um mapa gigantesco agora, que você também podia não só ir pra onde você quiser, mas pra quando você quiser, né? Você tinha essa mecânica de poder viajar no tempo. E, cara, é excepcional.
Nossa, A Link to the Past, mano. Acho que foi o primeiro Zelda que eu realmente joguei, porque, apesar de eu ter um Super Nintendo, eu não tinha a fita dele, mas eu tinha um CD do PlayStation 2 que tinha milhões de jogos lá.
Ah, e o famoso CD de emulador do PlayStation 2.
Isso. E aí, eu tinha um amigo que ele adorava Zelda. Ele tinha um GameCube, ele me mostrou o Twilight. E Twilight Princess é o meu favorito, Zelda. Mas, tipo, eu falei, mano, eu quero jogar algo assim. Aí eu vi que eu procurei nos emuladores do Super Nintendo, vi que tinha um Zelda lá. E não era o Twilight, né? Porque, né? GameCube. Mas era o A Link to the Past. E era, tipo, bem diferente, mas ainda assim, foi, tipo, meio que minha primeira experiência jogando, de fato, Zelda. E, mano, aquele jogo, ele é realmente muito maneiro. Ele meio que, eu não sei exatamente como que era no primeiro Zelda, porque eu não cheguei a jogar ele, mas ele solidificou bastante o que a gente conhece por Zelda, no quesito, modelo de jogo, sabe? Você tem, sei lá,
sim, especialmente
três primeiras coisinhas que você tem que pegar. Depois você pega Master Sword, depois você pega mais outras 7, 6 coisinhas e termina o jogo. E o sistema de dungeon também, não lembro qual era o nome agora, era alguma coisa aqui, acho que era Small Key, alguma coisa assim. Você abria, você pegava as chavezinhas na dungeon pra abrir as portas aqui e ali. Aí toda dungeon tinha um item principal que te dava uma mecânica nova, que te dava mais oportunidade de ir para outros lugares, como o Thiago comentou da bomba na parede. E aí você tem sempre esse, você tem o mapa, você tem o compasso, que é o item que te mostra onde estão os baús e as coisinhas no jogo, e você tem a boss key, que é a chave do último chefe, e você tem esse itemzinho aí que ele te ajuda a passar. E eu acho que esse modelo, uma coisa menos ou uma coisa mais, né? Mas esse modelo está bem presente em muitos outros, se não todos os outros Zeldas, quase. Acho que os únicos Zeldas que não tem isso presente, esse modelo de dungeon, são mais spin-offs, assim. Mas, tipo, a maioria dos Zeldas, se você vê, tem esse modelo e é, tipo, é tão Zelda isso, sabe? É uma identidade que ele pegou, assim.
Sim, ele é que basicamente fez o modelo Zelda de jogo, né? Basicamente, quase todas as inspirações acabam usando a Link to the Past mais do que o Zelda 1 mesmo como referência, né, de jogo. O que é muito legal.
Sim. E no salto pro 3D, né, quando a gente chega no Ocarina of Time, que é considerado por muitas pessoas como o melhor jogo de todos os tempos, ponto. Não é o melhor jogo do Nintendo 64, não é o melhor Zelda, não. O melhor jogo de todos os tempos. Contestável, né? Tem gente que discorda, mas dá pra entender. Porque foi um dos primeiros jogos 3D que tentou realmente fazer uma baita de uma história envolvente, te colocar realmente, né, nas botas do Linkzinho saindo numa aventura pra salvar o mundo. E é interessante que até agora a gente falou, né, como os primeiros Zeldas, eles te davam uma liberdade tão grande, né, de explorar o mapa para onde você quisesse. Enquanto que no Ocarina of Time a gente tem uma pequena diminuição disso, né? Parece que quando a Nintendo tava tocando o dedo do pé na água para ver se estava gelada, eles não queriam já tentar fazer um open world 3D, que seria realmente uma baita de uma tarefa no Nintendo 64. Mas com isso dá para perceber, né, que a história, né, ganhou um centro bem maior. Só que também teve uma linearização do jogo, né? Você tem um caminho que você é guiado, mais ou menos, para seguir, para chegar até o fim do jogo. O que vocês acham dessa mudança?
Ah, eu acho que essa mudança já estava presente no Zelda 2, que a gente fingiu que ele não existe, né? Mas ele já tinha umas coisas lineares e até tentaram um RPGzão. E o próprio Link to the Past acaba migrando um tiquinho para alguns trechos linearizados, né? Que o Ocarina of Time ainda também tem, só que é bem mais linearizado do que os antecessores. Mas assim, eu acho que é um negócio que funcionou bem para o Ocarina of Time, mas ao mesmo tempo eu acho muito mais legal o que rola com o Majora's Mask, que é basicamente o Ocarina of Time com algumas poucas mudanças aí de um ano. Foi um desenvolvimento super corrido, mas que deixou o jogo mais, assim, paralelo, né? Você consegue acessar as regiões num tempo que você quiser, refazer aquilo, voltar no tempo, ir no tempo. Eu achei que é um jogo muito pouco conhecido perto da inovação mecânica e da ideia do jogo que existe do Majora's. Mas eu acho que, assim, o Ocarina of Time é um jogo muito legal. Não é meu jogo favorito. A Link to the Past, a Link Between Worlds e os Oracles, pra mim, ganham de Ocarina of Time fácil, e o Majora's Mask em si também ganha de Ocarina, mas eu acho que, nossa, foi um jogão, né, um jogo sensacional. Eu adorei quando eu joguei, eu adorei cada segundo do jogo.
Basicamente o Majora's Mask é uma mudança de tom, né, muito grande até do Ocarina of Time, né, tem uns momentos bem pesados e, tipo, algumas cenas que você nem esperaria num jogo que era, entre aspas, pra criança, né? Mas eu achei interessante que esse tom mais sombrio acabou seguindo também, né, pra sequência da série, que foi o Twilight Princess, que foi lançado alguns anos depois pro Wii e pro GameCube. Então ele tinha um tom mais escuro, né? Era mais sombrio. Antes a gente tinha tido o Wind Waker, né, pro GameCube, que foi até um pouco controverso ele ter aquele estilo de arte mais cartoonizado, né, o cel shading. Então, antes da gente ir pro Twilight Princess, eu quero perguntar: Wind Waker é ou não é um bom jogo de Zelda?
É um bom jogo de Zelda. Eu tô apertando o botão de, tipo, eu gosto desse jogo. É tipo, tá lá minha cadeirinha virando pro Wind Waker. Eu gosto dele, eu quero jogar você.
Eu acho ele legal. Eu nunca terminei de jogar ele, mas eu adoro o estilo visual dele, e que também eles tentaram revisitar no Link's Awakening, o remake dele, que também eu achei super fofo e muito legal.
É, esses estilos diferentes, né? Porque a gente tava começando a entrar num estilo mais realista com o Ocarina of Time e o Majora's Mask. Aí chegou o GameCube e de repente, pum, cartoon.
Então.
E teve um certo backlash também, né? Dos jogadores da Nintendo na época que lançou. Tipo, o quê? Isso não é um jogo de Zelda, isso é um jogo para crianças, para bebês.
Ah, sempre tem, né, cara? Sempre a galera não aprecia a arte sempre, assim, mas é muito,
tipo,
lindo.
Interessante, é muito interessante ter, tipo, dois jogos com tons tão diferentes, sendo, tipo, Majora's Mask e Wind Waker, por exemplo, para você ver como que o core de Zelda é sólido. Porque você pode ter realmente dois jogos, tipo, que te passam experiências completamente diferentes, mas ainda assim os dois você pode olhar e falar, ok, isso é Zelda.
Sim, é. Então, e o mais legal disso, né, desses tons diferentes, é que foram que meio que acabaram criando a ideia de linhas do tempo de Zelda, né? Os jogos mais toon ali, mais cartunescos, são de uma linha do tempo, os jogos mais escuros, a linha do tempo do herói que caiu, e os jogos mais clássicos, a maioria das vezes acabam sendo na linha do tempo do A Link to the Past, né? Do herói que acabou conseguindo derrotar, mas que deram os problemas e tal, né?
Essa sequência que ele pegou do Ocarina of Time, né? Porque como você vai fazer uma timeline num jogo que você tem viagem no tempo?
Pois é. E até hoje a Nintendo continua inventando moda com isso, né? Depois do Breath of the Wild, que finalmente... Nossa, temos uma timeline sólida. Não, Age of Calamity, mais uma timeline. Não!
Aí o próprio Breath of the Wild já zoou a timeline que eles tinham lançado no ano anterior em livro, né? Ele já quebrou a própria timeline oficial que eles mesmos lançaram.
Não, quando então. Por viagem no tempo, a pessoa tem duas escolhas. Ou você vai dizer que o que você fez no passado só justifica o futuro, ou você escolhe o caos.
Exatamente.
E a Nintendo virou e escolheu o caos.
Exatamente.
Ai, ai. Mas enfim, né? E depois disso, claro, com, sei lá, com o backlash que teve, ou eles realmente estavam planejando isso o tempo todo, o próximo foi o Twilight Princess, né? Que teve um tema muito mais dark, né? Mais realista. Vocês chegaram a jogar Twilight Princess, e se jogaram, em qual plataforma que foi? No Wii ou no GameCube?
Eu já cheguei a jogar, sim. Eu joguei no meu Wiizinho mesmo. E acho que foi o segundo ou terceiro Zelda que eu joguei. E ele, realmente, apesar de ser um tom muito mais sombrio, puxando a herança de Majora's Mask, mesmo assim ele segue muito aquela vibe de Zelda. Isso é legal. Tem umas dungeons que eu gostei pra caramba, que foram muito bem desenhadas pelos desenvolvedores, na minha opinião.
Fora que... Você acha uma Beyblade naquele jogo?
Então, tem isso. Fora que você também tem uma história secundária, aquilo de Link, Zelda e Ganon, e agora você também tem a história da Princesa do Crepúsculo, que dá nome ao jogo. Eu achei legal essa fuguinha da história de sempre.
Sim, tipo, a Midna, né, que é essa princesa do Crepúsculo, a Twilight Princess, né, no caso. Ela, como aquele personagem que no, mecanicamente serve para te ensinar como jogar o jogo, eu gosto tanto da Midna nisso, porque, tipo, diferente de outros personagens de Zelda, que eles só estão lá pra, tipo, hey, listen! Coisas assim. A Midna, ela tem uma personalidade, a relação dela com o Link tem, tipo, camadas e camadas, assim. Tipo, você vê a relação dos dois crescendo, assim, tipo, os dois foram de pessoas que... um não confia direito no outro pra, tipo, realmente se juntando pra se ajudar no final, etc. E sim, é divertido ver essa dinâmica entre os dois. Eu acho que isso é o que me faz gostar mais de Twilight Princess.
Eu sinto que nessa era do GameCube e do Wii foi quando o modelo, né, de história do Zelda foi amadurecendo realmente, né, virando um negócio absolutamente sólido, que qualquer pessoa pode pensar, esse é o tipo de história que você encontra no jogo de Zelda, esse é o tipo de desenvolvimento que você tem no jogo de Zelda. Twilight Princess e o Wind Waker foram muito bons em setar realmente o que é o core do Zelda. E depois, né, do Twilight Princess, a gente teve o Skyward Sword, que voltou a ser um tom um pouco mais leve, né? A gente não tinha gráficos tão sombrios, né? Era toda uma estética mais clarinha, né? Porque eram cidades flutuantes, você podia voar com pássaros. E o interessante, ou talvez o triste, era o fato de que você era obrigado a usar motion controls para controlar a espada do Link. Você precisava fisicamente mexer o seu controle do Nintendo Wii para fazer ele balançar a espada para os lados. O que vocês acharam dessa decisão, vai?
É o plano maligno da Nintendo de deixar todos os nerd fitness. É isso. O Wii foi essa tentativa. Mas eu sou suspeito para falar porque eu gostei do conceito, mas a obrigatoriedade dele acho que deixou o público, tipo, restringiu muito o público, porque quem se incomoda ou quem só queria jogar para relaxar acaba não achando um cantinho em Skyward Sword.
Uma coisa chata também é que, além de te pedir o movimento do controle para controlar a espada, também tinha um plugzinho que você tinha que colocar no controle, eu não lembro muito bem o nome. E muita gente não tinha. Depois de um tempo, o controle começou a vir com esse plugzinho já instalado. Só que, para quem não tinha, ele, pelo menos comigo, desconectava demais e se você mexia muito a espada, só complicava a tua situação. Então era meio desnecessário, realmente.
E ele começou uma tendência importante, né? Das dungeons não serem mais tão quebra-cabeça, desafiadoras, que foi continuada no Breath of the Wild, que foi algo que eu não gostei da franquia, assim, que perdeu muito da raiz, a franquia principal, isso.
Sim, o Breath of the Wild, por mais que muita gente considere um dos melhores jogos da franquia e um dos melhores jogos do mundo, né? Ele ganhou o prêmio já de melhor jogo do ano quando ele foi lançado.
Merecidamente.
Merecidamente. Porque, de certa forma, ele volta à filosofia do Zelda, do primeiro Zelda que a gente tava falando lá no começo, de você ser livre para fazer o que quiser. Você tem uma área de tutorial que você passa e depois o mundo inteiro tá aberto para você sair explorando. Só que isso também significava que aquela linearidade que tinha sido introduzida lá com Ocarina of Time, com Majora's Mask, e foi desenvolvida com o Wind Waker e o Twilight Princess, acabaram sendo um pouquinho perdidas, né? A história ficou mais fraquinha, ficou mais espalhada pelo mundo, né? O que a gente tem é uma lore que você pode ir descobrindo, falando com os personagens, descobrindo as localizações, só que no geral é tudo bem simplesinho também.
O Breath of the Wild, ele parece que acertou, tipo, os pontos certos como ele tá tratando a exploração e tudo mais. Porque mesmo tendo essas questões todas das dungeons, é impressionante o quanto ele teve uma ressonância com jogadores nessa época. Porque ele explodiu, tava todo mundo interessado nele. E hoje a gente já até consegue ver as influências dele. Já tem muitos jogos que estão saindo agora que parece que estão bebendo diretamente do Breath of the Wild. Tanto que eu não duvido que talvez a gente acabe vendo, tipo, Breath of the Wild-likes, igual a gente teve o Souls-like, teve, tipo, se transformando num gênero. Eu não duvido que nos próximos anos, tipo, essa influência vai crescer tanto que ele vai se tornar um dos tipo, vai... Não dos gêneros, porque ele é um jogo de exploração e ação, mas eu acho que você vai sentir ele cada vez mais nos próximos jogos que vão acabar saindo. Tanto quanto o Genshin Impact, que faz isso, um jogo da Ubisoft, o Immortals Fenyx Rising. Mais e mais a gente vai acabar vendo mais Breath of the Wilds por aí.
Bom, eu acho que quando a gente ia fazer um episódio de Zelda, a gente sabia que o papo ia ser muito bom, mas infelizmente vamos ficando sem tempo.
Mas antes de irmos, fique ligado para os nossos recadinhos.
Siga o Fellowship of the Game nas redes sociais. É só pesquisar por a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, ou acessar a nossa página no itch.io, em fog-icmc.itch.io.
E se você gostou do podcast e quer continuar escutando ele, você pode encontrar a gente no site da Rádio Fiscar ou no seu aplicativo de podcast favorito. Pode ser o Spotify, Podcast Addict, onde você gosta de escutar podcast, a gente está lá.
E por fim, as inscrições para o processo seletivo do nosso grupo estão abertas. Entre em nossas redes sociais e saiba mais. Venha entrar para o FOG.
E esses foram os recados desbloqueados no momento. Uhul! Gente, o papo foi muito bacana. Muito obrigado por terem vindo hoje.
Eu que agradeço, gente.
Eu também. É necessário, assim, quando se trata de Zelda.
Exatamente. Ficar meia hora falando de Zelda, a melhor coisa.
Muito obrigada. É sempre realmente muito bom falar de Zelda. E foi muito bom esse episódio.
Falar de Zelda é bom demais.
Bom, vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperamos você na Frente do Rádio no próximo episódio.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.